Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado nós temos o venenoso Professor Mauri.
Cuidado pra não morder a língua, hein, Tato Tarkan. Cuidado pra não morder a língua.
Seja bem-vindo ao Top 10, querido ouvinte. Eu sou o Professor Mauri e esse programa delicinha sai no seu feed toda sexta-feira.
Exatamente, toda sexta-feira, com os maiores, com os menores, com os melhores, com os piores, com as mais bizarras curiosidades do universo. E essa semana nós vamos falar sobre os 10 venenos mais letais.
Ah, meu Deus do céu! Pra quem assistiu Breaking Bad, tá ligado, né, mano?
Eu não assisti Breaking Bad,
mano. Ah, então toma cuidado que você pode tomar spoiler aí, hein? Não sei.
Mas antes de falarmos do Top 10, quero só lembrar a vocês da nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe. Obviamente, pode ser um Top 10? Pode. Pode ser um Eu Não Acredito? Pode. Pode ser um podcast da Rede Geek? Lógico, nós agradecemos, mas qualquer podcast de qualquer produtora de podcast, não importa, se você ouviu e gostou, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda a podosfera a crescer.
É isso aí mesmo, e se você não sabe, a Rede Geek tem outros podcasts, não é só o Top 10, nós temos diversos podcasts aqui no nosso feed, como o Tato disse, nós temos o Eu Não Acredito, nós temos serviço de atendimento à cavalaria, nós temos também o Update, então se você gosta de podcast, dá uma olhada no nosso feed, que tem várias coisas legais.
E nós fizemos agora o Quarentenados, Mauri. Exclusivo pra esse momento de isolamento social. Estamos com o Quarentenados fazendo entrevistas com a galera. Bem bacana também. Mas o que nós vamos falar nesse Top 10?
Nós vamos falar desses venenos, né? E como diz o ditado popular, os piores venenos vêm nos menores frascos, senhor Tato Tarkan.
Não, mas é verdade. Algumas substâncias são tão perversamente letais aos seres humanos que você precisaria de apenas um conta-gotas e um treinamento da inteligência russa pra eliminar qualquer desafeto seu.
Dependendo do veneno, você pode eliminar diversos desafetos com apenas uma gota.
Então, no Top 10 dessa semana, elencamos os venenos mais letais conhecidos pela humanidade.
E pra fazer a classificação desse Top 10 é muito simples, obviamente, quanto mais letal, mais alto fica aqui na nossa lista.
Quero só deixar aqui a menção honrosa pra substância mais tóxica do universo, que é um idiota motivado.
Ah, como um idiota motivado ele pode ser tóxico, né?
Extremamente tóxico e pode matar também, professor.
Dependendo da motivação desse idiota.
Temos que ficar atentos, principalmente para um idiota motivado e capitalizado, esse é o pior de todos.
Dê um poder ao idiota motivado, mano, você vai ver o que vai acontecer.
Estamos vendo.
Estamos vivendo isso, viu?
Mas então faça sua lista, vai começar o Top 10. Próxima colocação, abrindo o Top 10, vamos com o Mercúrio.
Não é tóxico não, Mauri. Quando eu ralava o joelho, minha mãe sempre passava mercúrio, cromo.
E ardia?
Ah, não, porque que ardia mesmo era mentiolate.
Ah, mentiolate.
Mercúrio era de boas, ardia só um pouquinho.
Não, mas não é esse mercúrio que a sua mãe passava, não, cara. É diferente. O mercúrio é um elemento químico que foi extremamente útil no desenvolvimento tecnológico da humanidade, mas que também já foi e ainda é extremamente perigoso. Você vai lembrar do mercúrio? Sabe aqueles termômetros antigos?
Lembro.
Que você colocava em contato com a pele, colocava na suvaqueira.
Sim.
E aí depois ia lá aquela faixinha prateada e marcava.
Subia. É verdade, tinha mercúrio, porque uma vez uma professora minha quebrou uma dessa pra mostrar pra gente como é que era o mercúrio, o metal líquido. Que ela colocou num negocinho de vidro e ficou mostrando como mexer, mas falou que não podia encostar com o dedo.
Então sabe aquele lá, quando quebrava o termômetro, todo mundo ficava com medo que não podia encostar?
Sim, eu não encostava.
Esse era de boas.
Esse
esse era completamente inofensivo. Okay. Tava tranquilo, apesar de todo mundo ficar assustado, né? Em que se ele tivesse contato com a pele, você ia permanecer vivo. Mas o problema mesmo era o dimetilmercúrio, um líquido incolor, inflamável e uma das mais potentes neurotoxinas conhecidas.
Uou!
Já que a absorção de apenas 0,1 ml pode ser fatal. E o pior é que você não precisa nem beber o bicho, já que ele evapora absurdamente rápido, facilitando a contaminação de pessoas com o material.
Caramba!
E como, obviamente, nada pode ser fácil nessa vida, né, de meu Deus, o danado ainda é chato pra caramba pra ser detectado. Ou seja, você morre lentamente, sem às vezes perceber que você está ali contaminado com mercúrio.
Os sintomas podem demorar meses pra aparecer, matando você de uma forma lenta e indetectável. Que fácil, né? Que legal.
Ai, credo.
Credo é bom.
Nove.
Nesse top 10, vamos com cicuta.
Cara, se você não conhece cicuta, toma cuidado que o negócio é nervoso, é uma plantinha.
Ó, cicuta é um veneno, na verdade, super clássico, mencionado e conhecido desde a Grécia Antiga. Os gregos tinham costume de matar prisioneiros com o veneno. E ele também era conhecido como uma, entre aspas, saída civilizada pra elite intelectual das antigas cidades-estado.
Olha que absurdo, né? Ah, não, puta, não vamos, sei lá, enforcar.
Era.
Matar na pedrada. Vamos só dar um veneninho que tá de boa.
A questão é como impacta as pessoas à volta da pessoa e não quem tá envenenado.
É, isso mesmo.
Mas vamos lá. Pra matar alguém com cicuta, na verdade.
Não que nós estejamos dando a receita, tá?
Não.
É só uma explicação aqui.
Exatamente. Você precisa de 100 miligramas da substância, o que dá mais ou menos umas 8 folhinhas minúsculas ou frutinhos da planta.
E realmente é uma folhinha bem pequenininha.
E que não tem cara de pega nada, né? Plantinha de boas.
Você
a sua avó tem um quintal, sabe?
Se mato,
é. Né? E no final das contas, a cicuta mata por paralisia, asfixiando a vítima ao travar seu sistema respiratório.
Deve ser horrível, né?
Lógico que é horrível. E aí, obviamente, isso vale pra gente ter uma nova visão dos gregos clássicos, que normalmente são exaltados nos livros de história como bastiões da civilização. Os caras achavam que sufocar até a morte era maneiro, se bem que comparado com a crucificação romana, até que parece tranquilo. Tranquilo, não, né?
Parece estar civilizado desse jeito não. Mesmo, pensando
mas
dessa forma.
Normalmente, esse conceito de civilizado é pra quem tá assistindo o outro morrer e não pra quem tá vivenciando a experiência de passar pela morte.
É, não, com certeza. Eu acho que é bem mais civilizado pra mim que tô aqui vendo você agonizar.
Porque você tá agonizando quietinho, sentado, com dignidade.
É isso aí, é bem mais tranquilo.
Civilizatório.
Oito.
Oitava colocação, a toxina tetânica.
Ah, Mauri, esse eu sei.
É, não, é. Realmente, se você tem mais de 30 anos, que é o caso de senhor Tato, tá? Posso te chamar de senhor, né? Não, você é casado.
Deve,
né? Você já ouviu falar da toxina tetânica, porque provavelmente você já ralou seu pé em algum lugar ou pisou num prego no meio da rua.
Não, nos anos 80, assim, pra você que é mais jovem, do que tem menos do que 30 anos, não tem essa percepção. Mas nos anos 80, os pais morriam de medo dos filhos se machucarem, principalmente com algum metal, ainda mais se ele tiver de alguma forma oxidado, enferrujado. Eu me lembro de uma vez que eu raspei minha perna num paralama de um Fusca. Meu Deus, Mauri! Eu saí de lá e não sabia. Falaram pra mim que eu ia levar uma injeção na barriga, na testa, nas costas.
Na coluna.
Nossa senhora, eu não sabia se eu ia parir um filho. Nossa senhora, Mauri.
Daí, qualquer motivo era motivo pra tomar uma tetânica nos anos 90 mesmo, né, mano? E realmente nossos parentes surtavam com a possibilidade de alguém pegar tétano. Aí, não sei se é porque também, mano, a gente vivia numa sociedade que era um caos.
É, não. Tudo. Pra você que não tem referência, as crianças andavam nos porta-malas dos carros na viagem. Imagina, falar, ah, vamos fazer uma viagem pra praia? Mas somos 9 pessoas.
E um Fusca.
5 adultos e 4 crianças. Ah, não tem problema. Cabe na Belina. Vão 5 adultos no carro, às vezes um adulto no colo do outro, e as crianças todas no porta-mala. Às vezes, no porta-mala que não tem nem acesso ao banco de trás.
Isso aí, lacrado.
Coloca a criança lá, as crianças ficam com, sei lá, uma lanterninha e um quadrinhos e daqui a 2 horas a gente se vê na praia. Gente, isso era normal.
Era muito louco.
Hoje é um absurdo.
Eu já fiz uma mudança, assim, de uma Kombi. Eu fui entre os dois colchões, assim. E aí, só que era uma mudança de São Paulo pro interior.
Caramba, foi velho. Foi muito louco. Absurdo.
Mas voltando para o veneno, né? Com uma dose letal de apenas 1 nanograma por quilo da vítima, o tétano causa violentos espasmos musculares, tornando a simples tarefa de engolir extremamente difícil. Ele enrijece os músculos do abdômen de forma extremamente dolorosa e causa taquicardia.
Nossa, que medo.
E aí, juntando todos os espasmos com taquicardia, significa que a chance de você morrer é alta. Estima-se que aproximadamente 300 mil pessoas contraíam tétano todos os anos, e dessas, metade acabava morrendo.
Cara, o negócio não é brinquedo não, e até hoje temos que tomar cuidado com brincadeiras, com coisas de metal, que antigamente a gente também, né, vivia numa sociedade que era
alto risco. Pós-apocalíptica.
É, exatamente. A gente vivia no universo de Mad Max. A gente só não sabia disso.
Hoje, a vacina tetânica, acho que ela faz parte, né, do calendário básico de vacina.
Obrigatório,
né? E aí depois, e normalmente quando você sofre algum tipo de corte, acidente, meu, o hospital já dá direto a tetânica e já era.
Cara, eu não sei o que era...
A antitetânica, no caso.
Mas é bizarro isso, cara. Anos 80, a gente tava de parabéns. Era o risco constante de pegar tétano. E fora o risco constante do tétano, a gente ainda, sei lá... O que hoje, pessoal, acha que tá na moda, as fake news, a imprensa mentirosa. Cara, a gente vive isso. Tá muito tempo, cara. Eu sou da época que a tiazinha viu um OVNI do Domingo Legal.
Ai, cara, ela mostrou o próprio vídeo.
Temos entrevistas com o cara que dissecou um alienígena no Fantástico. Essas coisas eram normais, Mauri. Isso daí criou a geração dos anos 80. 7. Sétima colocação desse top 10, vamos com arsênico.
Cara, arsênico é um veneno famoso,
né? Não, o arsênico já foi chamado de o rei dos venenos por sua discrição e potência, e foi usado com abundância até o século XIX. Ele era praticamente indetectável e ficou também famoso por conta dos livros de suspense policial e os tradicionais penny dreadfuls ingleses que usavam o veneno como elemento narrativo constantemente, principalmente porque ele era indetectável.
Ele vai ser envenenado, mas não vai ser detectado? Não, esse veneno é indetectável.
Vão achar que ele teve um ataque.
Ah, exatamente. Né?
Mas nós sabemos que era arsênico. A sua fama de verdade reduziu depois de 1836, quando um químico britânico chamado James Marsh desenvolveu um teste que conseguia detectar a presença da substância em líquidos e alimentos. Mas, de qualquer forma, o rei dos venenos nunca foi embora de vez, e entre as personalidades históricas que ele eliminou estão Napoleão Bonaparte.
Isso é muito bom, né? Entre as celebridades.
Celebridades mostram mortas por acerto, Mauri. A gente tem Napoleão Bonaparte, o rei Jorge III da Inglaterra e Simão Bolívar.
Caramba, mano.
Mas eu ainda trago um bônus pra você. Muita gente morreu por conta do arsênico sem nem saber durante o século XIX. Acontece que alguns papéis de paredes britânicos, presentes em praticamente todas as casas europeias da época, frequentemente usavam um pigmento para criar essas artes exibidas nos padrões. Mas o ponto é que esse pigmento tinha arsênico na composição.
Você tá me zoando.
Isso mesmo.
Se alguém gosta de lamber parede...
Não. A questão é só de você viver na casa...
Ficar em exposição.
Já tem exposição prolongada. Então, muita gente morreu antes da hora simplesmente por morar numa casa com papel de parede que tinha na composição do pigmento arsênico.
Isso tá parecendo amianto das nossas telhas que o Bolsonaro queria legalizar de novo. Cara, no Brasil.
É esse ponto de coisa, só que obviamente as pessoas não sabiam, e aí isso tem toda uma história que vale inclusive um podcast à parte, é extremamente curioso, e aquela parada, né? Eu vou matar minhas visitas de inveja. Na verdade, matava de contaminação.
Mas pelo menos amianto a gente sabe que o negócio é complicado.
Tome cuidado com as coisas que você coloca na sua casa, viu?
Sim.
coração, o meu predileto dessa lista, senhoras e senhores, cianureto.
Não, como assim, seu favorito, seu predileto?
Ah, sei lá, tipo, o cara foi envenenado com o quê? Cianureto. É. Sabe, é tipo... Nossa. Tá. Parece que algum espião foi lá e matou a pessoa, sabe?
Eu tô ansioso pra gente chegar na primeira colocação, que é manga com leite, mas vamos lá. Vamos lá, mano. Continue.
Cianureto é um veneno versátil, por poder ser usado tanto em pó como em gás.
Nossa, eu não sabia disso.
É, rapaz. E pra sua dose ser letal, você precisa apenas de 5 miligramas por quilo da vítima.
Ou seja, no meu caso, uma tonelada e meia.
No seu caso, 5 quilos de cianureto. O suficiente pra te matar, tá?
Eu peso o mesmo que um gorila, né? Ainda mais agora durante o isolamento, né? A gente tá comendo doce, ficar parado.
Eu tô fazendo pão, velho. É um bagulho louco demais.
Daqui a pouco eu tô vestido com um lençol. Só que é um negócio que cabe, né?
O cara faz só um buraco na cabeça e passa.
Mas continua.
Mas agora falando sério, né? O cianureto é bem complicado a parada e a pessoa acaba morrendo de jeito bem horrível, porque ele destrói as hemoglobinas do sangue, causando consequentemente parada respiratória.
Ou seja, você morre afogado no próprio sangue, né? Você tá...
Você não recebe oxigênio.
Exatamente, o seu organismo, por mais que você respire, ele não passa o oxigênio pro corpo.
É muito tenso. O cianureto, né, ou cianeto, é um elemento presente nas clássicas cápsulas de dente falso, sabe? Da série, de filme de espião, que o cara foi pego, aí ele vai lá e morde a cápsula, e aí começa a babar e morre.
Sim, então, eu já vi isso em filme.
É cianureto.
Não, mas peraí, mas isso não é só na ficção, isso acontecia no mundo de verdade.
Não, realmente isso foi inspirado na vida real, porque após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, muitos oficiais do alto escalão nazista se suicidaram engolindo cápsulas de cianureto. Então já fazia prática, o cara não queria se entregar ou pra não revelar segredos, eles se envenenavam e morriam.
Que absurdo. Veneno é um negócio, né? Absurdo.
Não, cara, é tenso, né? Tá na natureza, mas o ser humano usa pra matar, né?
Que absurdo.
5.
Colocação! Vamos com estricnina.
Eu confesso que não conhecia esse veneno.
É, na verdade, a estricnina é relativamente famosa porque foi por muito tempo o veneno escolhido para matar ratos. Apesar de que ela, curiosamente, também serve para matar humanos.
Será que é o chumbinho? Não, não deve ser.
Não. Talvez algumas pessoas conheçam por conta da música do Adoniran Barbosa. E a estricnina pode contaminar uma pessoa por ingestão, por inalação ou pelo mero contato com a pele, precisando de menos da metade da dose do cianureto pra mandar alguém pra terra do pé junto.
Pra 7 palmos embaixo da terra.
Pra nadar com os peixes.
Caraca, nadar com os peixes não precisa envenenar, né?
Mas a diferença da estricnina pros outros venenos da lista é que ele era sintetizado no século XIX pra outro motivo completamente bizarro. Ele servia como anabolizante pra atletas.
Que loucura!
Já que um dos efeitos colaterais é a contração de diversos músculos do corpo. Sério, a galera era muito bizarra no século XIX.
No século XIX?
Isso, 21. A galera é muito bizarra, ponto, né? Não, é verdade. A galera é muito bizarra, ponto. É uma boa conclusão de Top 10.
4.
Na quarta colocação, vamos falar aqui do sarin.
Sarin tem cara de algum tipo, sei lá, você vai fazer uma receita diferente agora no isolamento e falar, putz, você precisa colocar alguma coisa de sarin. Coisa de receita que você não tem em casa.
Pode ser.
Minha esposa falou, vamos comprar tal coisa pra fazer uma bebida. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, mas sei lá, viu numa receita no YouTube.
Não, velho, toma cuidado com o sarin, porque realmente ele é muito complicado. Pra vocês terem uma ideia de como o sarin é uma parada bem complicada, ele foi considerado uma arma de destruição em massa.
Caramba!
Sim, e ele foi utilizado diversas vezes em ataques pra disseminar, por exemplo, uma aldeia inteira de pessoas.
Mas isso é uma parada, sei lá, da natureza? É a flor de sarin? É a semente de sarin?
Não, ele na verdade é 100% sintético. Eu acho que da nossa lista como um todo, ele é o único que foi criado, né? E nesse caso, foi criado pelos nazistas. Ele era uma das armas químicas que eles desenvolveram pra caso fossem atacados ou pra conseguir conquistar território.
Caramba, que absurdo. É da daí que eu conheço o nome.
É o gás sarin. Inclusive, alguns terroristas utilizam desse gás pra fazer ataques, cara. É bem complicado mesmo.
Ele é tão agressivo que você precisa de apenas 0,5 miligramas por quilo pra ser letal.
Lembrando que pro cianureto você precisava de 5 miligramas, não 0,5 miligramas.
E o gás, ele acaba debilitando os músculos, causando parada cardíaca e respiratória.
Caramba, que absurdo.
De modo geral, né, foi feito um acordo e, felizmente, graças ao banimento de armas químicas e biológicas com tratados internacionais de paz e tal, tivemos poucos incidentes com sarin na história. Em sua maioria, foram atentados terroristas, como o que aconteceu no metrô de Tóquio em 1995, que acabou matando 12 pessoas e feriu outras 5 mil.
Que acho que, inclusive, a gente já citou aqui no Top 10 Seitas, mas vale a pena você ir lá e ouvir. É sempre chocante pensar até onde o ser humano é capaz de ir, né?
3.
Terceira colocação, vamos falar da ricina.
Agora a galera do Breaking Bad tá surtando, eu já conheço esse.
Não, é verdade, ricina teve a sua dose de fama.
São 5 minutos de fama.
Por conta das suas aparições e menções na série Breaking Bad. E a ricina é considerada o veneno de origem vegetal mais letal do planeta. É possível obter ricina ao processar, de alguma forma, sementes de mamona.
Sabe mamona? Aquela bolinha verdinha com espinho.
Isso, então, que antigamente a gente usava para jogar um no outro.
É, né? Isso aí, aquilo pode matar.
Exato. Mas o envenenamento precisa de apenas 22 microgramas por quilo da vítima.
Pra vocês terem uma ideia, uma semente de mamona tem ricina suficiente pra matar uma criança.
Imagina se pega no olho, né? a gente vivia jogando um no outro, cara, era normal isso.
Era, obviamente ali, a semente em si, só pela semente,
não,
ela
não tem problema.
Ela tem que ser processada de uma certa forma, tal, mas
você tem um trabalho químico com isso.
É isso. Agora, a mamona se pega no olho. Mas lembra que falava que o leite da mamona era venenoso,
exatamente, por conta disso. Mas a ricina provoca dor no estômago, diarreia e vômito com sangue. Esses sintomas ajudam a ocultar a ação do veneno graças à similaridade com várias doenças, né? Que causam, exatamente, diarreia, dor no estômago, vômito, normal.
Então, além de tudo, ela atrapalha na detecção, né? Porque se a pessoa fala, não, é só uma outra doença, eles vão fazer um exame pra ver se a pessoa foi envenenada.
Ou ainda, sei lá, se você tá passando mal, é normal você, às vezes, pegar uma doença que te faz vomitar, ter diarreia. Até você ir pro hospital, né? Você costuma tentar gerenciar isso em casa, né? Então, por conta disso, acaba ficando um veneno até mais perigoso, porque ele meio que se camufla em efeitos que são normais. A gente comer alguma coisa que não tava tão legal, ou não bateu bem, né? A gente chama de não bateu bem.
Não bateu legal.
Esse final de semana eu comi um negócio que não bateu bem, Mori.
Espero que não tenha sido uma mona.
Não, foi um bolo mesmo. Um bolo. Acho que o morango não tava tão bom.
2.
Senhoras e senhores, o tetrodotoxina!
Agora sim eu quero você falar 3 vezes bem rápido. Nossa. Tetrodotoxina.
Uma vez já trava? Eu vou chamar ele de tetro.
Tá bom.
Intimamente.
Eu vou chamar de tetro pra facilitar.
A palavra é tão complexa que ela ferra as palavras em volta. Eu ia falar ela e já comecei a travar as outras. Mas vamos lá. Explica um pouco melhor.
É realmente um trava-língua, né? Mas esse é o famoso veneno do baiacu.
É daquele sashimi perigoso, né? Sim. Que só alguns chefes no mundo é que tem licença e sabem fazer o sashimi de baiacu. É isso?
É, o sashimi, aquele sashimi que pode ser assassino.
Caramba!
Assim, você até consegue encontrar esse veneno em outras criaturas marinhas, como o polvo de anéis azuis, que é um bichinho de 12 centímetros, que é especialmente perigoso, porque pode injetar o veneno com uma picada.
Caramba!
É tenso. Uma única dose aplicada por um polvo é capaz de matar 26 humanos adultos em minutos.
Peraí, ele só injeta um, mas a dose que ele injeta em um daria pra matar 26.
É, né? Isso tá aí, okay, mano.
Em minutos.
Em minutos, né? É tenso o negócio.
E o pior, né? A picada geralmente é indolor, ou seja, as pessoas não sabem que foram alvejadas quando já estão paralisadas e, consequentemente, morrendo por asfixia.
É que o polvo, na natureza, usa isso pra se alimentar das baleias, né?
É isso.
Isso. Um povo de 12 mil centímetros.
Exatamente. Mas assim, Maurício, na situação que nós estamos em 2020, eu tô começando a ficar com medo. Por favor, me fala onde esse povo vive. Porque se ele chegar aqui na Zona Leste de São Paulo, eu saio correndo.
Cara, é muito louco isso, né? Mas se você fosse chutar um lugar do planeta onde existisse um bichinho pequeno que bizarramente envenena as pessoas e consegue matar, onde você imagina?
Se a gente for considerar estranheza, eu iria pra Ásia ou Oceania ali.
É isso aí, cara. Você encontra ele, na sua grande maioria, ali na costa da Austrália.
Caramba, que...
Que se for parar pra pensar, eles têm uma fauna ali.
É, a fauna...
É empanhada a exterminar a humanidade, né?
Pois é, né? A fauna da Oceania ali é perigosa, né?
É complicado.
Recapitulando.
Como é tradicional no Top 10, nós temos um recapitulando para que você se lembre de como começamos essa história toda dos venenos. Porque no momento, depois do polvinho, o Sr. Mauri, eu já fiquei morrendo de medo e esqueci todos os outros.
10.
Na décima colocação, o mercúrio. Ah, não é o mercúrio do termômetro.
É aquele que tinha nas tintas, sabe?
9.
Nona colocação, temos a cicuta.
Pelo jeito, os gregos não eram tão civilizados assim.
8.
Na oitava colocação, a toxina tetânica.
Pra provar que os pais da década de 80 estavam certos.
7.
Última colocação, falamos do arsênico,
o rei dos venenos.
Esse tem até celebridades, lista de celebridades, mano.
6.
Na sexta colocação, o cianureto,
aquele do espião mordendo a cápsula no dente.
5.
Na colocação, falamos da estricnina,
que alguns atletas usavam como anabolizante,
mas que servia pra matar rato.
4.
Na quarta colocação, o sarin,
o veneno sintético nazista.
3.
Na terceira colocação, falamos da ricina.
Sim, aquela mesmo de Breaking Bad.
2.
Segunda colocação, o tetrodotoxina.
Eu acho que eu coloquei um dom, tô a
mais. Não, não, tá certo. É tetrodotoxina. E isso, obviamente, só saiu desse jeito por conta da divina edição de São Eduardo. Na primeira colocação desse top 10 horrível, vamos com toxina botulínica.
Como assim, mano? Pra fazer um botox, você não usa isso daí, mano?
Olha lá, o veneno mais poderoso, letal, foderoso e venenudo que a humanidade conhece é algo que muita gente curte aplicar na cara pra ficar parecendo uma boneca Bratz. Porque se tem algo que a humanidade é perita em fazer é ficar a um fio da morte sem nem sacar o tamanho da encrenca. A gente é bom nisso mesmo. É
bom demais da conta.
A toxina botulínica ou botox, pros mais chegados em uma recaustitagem de cirurgia plástica, é uma bactéria que é 10 mil vezes mais potente que o veneno da cobra mais venenosa que existe, causando paralisia do sistema nervoso e te matando asfixiado.
Caraca, mano, a galera vai no médico pra tomar veneno na cara.
Ó, pra você ter uma ideia, a dose letal do botox é de 0,4 nanogramas por quilo da vítima.
Caralho, 0,4 nanograma?
É uma nada de nada de nada. E é inclusive por isso que você aplica o botox, no caso as pessoas aplicam botox, porque as toxinas paralisam o músculo e aí ele para de fazer ruga quando você se movimenta.
Porque ele tá duro, travadaço, e aí
você ali, trincado.
Exatamente, você tá paralisando o rosto.
Por isso que as pessoas não conseguem sorrir quando passam.
Exatamente, porque elas estão se envenenando.
Caralho, quem sorri sendo envenenado?
Exatamente.
Cara, esse é o jeito mais mortal de ficar bonito que existe no planeta Terra.
Ser humano é doente.
Doente. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.